Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães. É carnaval.
Olá, mais um podcast do Enredo Cultural para você que está ligado aqui nos podcasts da Band News FM. Seguimos falando da Praça 11, Luiz Carlos Magalhães. Tudo bem?
Tudo bem. Um grande abraço a todos. Hoje vamos seguir falando da Praça 11. Nunca é demais falar que é o berço das nossas fantasias, né? Eu pedi aos meus filhos que quando eu morresse, me fizesse a cremação e jogasse minhas cinzas em cima da Praça 11. Olha só.
Olha isso.
Enterre meu coração na Praça 11.
É, exatamente.
E olha que eu não vivi isso, hein? Mas... é saudade de um tempo que eu não vivia.
Né? Mas estuda isso.
Mas eu estudo bem isso e eu acho um encantamento aquilo ali. Puxa vida, como foi importante para a nossa cultura. Nós vamos ver aí nos programas seguintes como é que nascem os desfiles das escolas de samba ali, dentro dessa série que nós estamos fazendo sobre a Praça 11. Né?
Uhum.
Bom, então hoje eu vou falar sobre a Praça 11, o sagrado e o profano. Né? A praça tinha ali em seu entorno as casas de obrigações religiosas das tias baianas, que eram todas mães de santo e afamadas festeiras e quituteiras. Isso uhum. Todo mundo já sabe. As festas frequentes ali atravessavam dias e noites com participação de cantores, compositores e músicos baianos e cariocas. Isso estendeu. Lá em Oswaldo Cruz, na casa da tia Ciata, o seu Jair do Cavaquinho participou. Acho que eu já contei isso aqui. Ele uhum. participava dessas festas, ficava lá 6 a 7 dias e depois reclamou que mandaram ele embora só por causa disso. Mas na Praça 11 era assim essas festas, né? E ali a presença, tinha uma presença importante na vizinhança da tia Ciata, que era no 117. Logo adiante tinha o 191, uhum. que morava o mais respeitado pai de santo da cidade, Henrique Assumano Mina do Brasil, que tinha como frequentadores figuras importantes da Jovem República Brasileira. A pessoa ia lá bater cabeça, ela certa.
Ia lá.
Alguns iam meio escondidinhos e tal. Tem uma. Isso não está programado, não, uhum. mas tem uma historinha de que uma pessoa muito importante, um presidente da República, que eu não me lembro o nome,
uhum.
ele tinha uma ferida na perna que não cicatrizava nunca.
Caramba!
E aí foi levado na tia Ciata, a tia Ciata deu jeito. Botou lá umas plantas, umas ervas, ele ficou bom. E aí ele conseguiu um emprego para o marido da Ciata,
uhum.
e a casa dela ficou sob proteção do Estado, entre aspas, entendeu?
Com histórias, causos do histórias. Rio de Janeiro.
Então, e outras figuras importantes frequentavam ali, né?
Uhum.
Então, ali se cantavam, o Roberto Mori também informa que ali se cantavam danças e se dançavam também músicas de suas origens baianas, dali com os frequentadores, né? Que ali os frequentados por baianos e cariocas.
Sim.
Né? E muitas do ciclo natalino ainda. O samba, tal como conhecemos, só viria depois. O que se cantava ali eram coxos de retalhos com motivos folclóricos. Né? Pelo telefone mesmo é uma coxa de retalhos. Né? Tem uma versão Sim. que conta a história que o chefe da polícia mandou acabar com a roleta que tinha ali. Mas uma outra versão tem motivos folclóricos também. Então, são umas três versões que tem ali.
Como tudo no passado, né? Como tudo no passado, nunca era uma única versão, né?
Muita discussão se a música era de autoria dele, porque como eram músicas folclóricas,
uhum.
as letras, que foi composta pelo Peru dos Pés Frios, olha só os apelidos.
Peru dos Pés Frios.
Qual será a origem desse apelido? Está aí, aos pesquisadores que nos ouvem aí, tem uma viagem para Kosovo, passar o carnaval em Kosovo.
Peru dos pés frios.
Bom, mas Lacerda, o importante é que no início do século XX, em redor da praça, existiam, olha que agremiações voltadas para o divertimento, voltadas para o divertimento da população local. Isso no meio do ano. Não era carnaval, tinha essas casas que eram para o pessoal dançar, né? Essas entidades tinham uma estrutura de rancho, elas eram para o carnaval, né? Para o carnaval. Agora, quando passava o carnaval, essas gremiações davam bailes semanais. Olha que interessante. Alguns eram sobrados. Ali, tudo ali da Praça 11, pertinho dos judeus. Que eram incentivados pelos bares vizinhos. Sim. Que era uma maneira do pessoal gastar dinheiro ali na vizinhança, fora do carnaval, né? Assim eles garantiriam o faturamento do ano, durante o ano, não só no carnaval. Agora, muito interessante mesmo, Lacerda, com o passar dos anos, eles deixavam de ser rancho e passaram a se transformar em sociedades dançantes.
Olha.
Sociedades dançantes. Nada de carnaval. Era o pessoal dançar. O que é mais interessante nisso é que eles cobravam na entrada R$1.000 para a entrada e R$100 para guardar o chapéu. Pô, entendeu?
Vou repetir.
Para entrar, pagava R$1.000.
Sim.
E para guardar o chapéu, R$100. Então, como é que essas casas passaram a ser chamadas?
R$1.100.
Tu vai lá no 1.100 hoje? Vou, claro, pô.
É, lá em Niterói tem o ponto R$100, né?
Ponto R$100, é. Na Vila Isabel também.
É.
Então, os 1.100 viraram a febre dali da Praça 11, né? Eles foram muito conhecidos, vários 1.100 foram fundados, essas sociedades dançantes, né? Que foram as primeiras, se transformaram as primeiras nas gafieiras, nas vibrantes gafieiras cariocas. Ali.
Sim.
Bom, então os 1.100 eram embaladas apenas... Como é que era por dentro? Eram embaladas... Tinha gente muito pobre, sem recursos, não tinha os empreendedores. Então, ali dentro só tinha um piano, não tinha um pistão das gafieiras, nem das demais gafieiras, nem percussão. E o senhor, o rei do samba, reinava por ali. Tá certo? O lendário Júlio Simões, figura importante da Praça 11, já referido aqui no programa das gafieiras, nós fizemos, importantíssimo naquele universo musical da Praça 11, ele era empregado da famosa Cananga do Japão, que era uma casa dançante que foi palco, tema de uma novela da TV Manchete, que foi uma novela sugerida pelo próprio como era o nome dele? Do dono da Manchete?
Adolfo Bloch.
Do Adolfo Bloch, que era judeu e que frequentava muito aquilo ali. Então ele encomendou uma novela belíssima, que pena. Qualquer dia ela vai ser reeditada aí, assim como foi reeditado o Pantanal,
sim,
que também era da Manchete. Tomara que a Praça 11 e a Cananga do Japão sejam revisitadas também. Então ele era, como eu dizia, o Júlio Simões era empregado da Cananga do Japão. Ele informa que o outro frequentador, o escritor alemão Stefan Zweig, radicado no Brasil, que também acabou ficando por aqui, tá? Ele entendia que os 1.100 eram como uma mistura de raças com entrada paga na porta. Esse era o resumo que ele fez, né?
Sim.
Um alemão vendo aquilo ali. Bom, e além de servir aos incontáveis pés de valsa locais que proliferavam cada noite, os 1.100 eram um local de convívio social para aquela gente do povo residente nos arredores da praça.
Sim.
Todos com hábitos e vestimentas semelhantes. Todos eram gente muito, muito simples, né? Agora, como é que os 1.100 se transformaram, né? Foram tão importantes nesse convívio social, né? Os moradores ali ficavam tão à vontade na região que eles passavam a procurar os 1.100 durante a semana para promover festas familiares, festas de batizados, até de casamentos. Eles residiam em casas tão pequenas e precárias que suas festas eram realizadas naquelas antigas sociedades dançantes que cabia a todo mundo.
Sim.
E foi assim que os 1.100 foram descobertos pela gente do carnaval. Aí começa a ficar complicado.
Aí já era, já mistura tudo.
A partir da segunda década dos anos 1900, né? A segunda década, né? Bom, as primeiras sociedades dançantes, segundo o mestre Franceschi, do qual nós já falamos aqui, vamos falar muito mais, talvez tenha sido o Clube Aristocrático da Cidade Nova, de 1880, que foi fundado lá na Rua Senador Eusébio, que era aquela Rua das Lanternas no passado, né?
Sim.
Aquela mesma que lá no início dos anos 1800 receberia o nome de Rua das Lanternas, que era o caminho constante do príncipe regente. Vocês lembram disso, né?
Sim.
Bom, e depois veio também o Rosa Branca, que foi um dos ranchos fundados pela tia famosa, tia Ciata. E um bloco de sujo que era derivado desse bloco, que chamava O Macaco é Outro. Também aí está no concurso aí, quem descobriu por que o macaco é outro. É o bloco de sujo. Depois surgiu o Cananga do Japão, que foi criado pelo Hilário Jovino. Tá?
Sim.
Também na casa de Ciata. Então vamos voltar lá. Ele foi criado pelo Hilário Jovino, que era um festeiro, né, era um fundador. Ele fundava o rancho e deixava para outro tocar. Fundava outro e deixava para outro tocar. Caramba. Mas foi ele que foi importante, porque passou o desfile de rancho para o carnaval. Né? Mas esse rancho foi fundado na casa de Ciata. Aí esse rancho passou a ser 1.100 a partir de 1924. Bom, então essas sociedades dançantes sediavam a Praça 11 no carnaval, onde era o famoso era o Cruzeiro do Sul, na Visconde Itaúna 111, pertinho da Ciata. E o Botão de Rosa, na Travessa Bom Jardim. E ainda as mais antigas, como os Clóvis Invencíveis, da Rua Senador Pompeu, que aí já era ali atrás da Central do Brasil, a Luz do Povo, que era na Marquês de Sapucaí, mas que era dos funcionários da Companhia de Luz.
Sim.
E a Banda Portugal, que ainda ficou muito tempo para cá, ali na Lapa. Se mudou para Lapa, saiu da Praça 11 e foi para Lapa. Então, na década de 20, a Praça 11 entrava em ebulição com outras entidades carnavalescas, se valendo da tolerância policial dedicadas aos ranchos. Os ranchos eram muito comportados,
Sim.
entendeu? Então, aí, o pessoal mais barra pesada do carnaval se valia disso e começou a abusar ali, até chegar às escolas de samba. Mas isso...
Semana outro que
dia,
vem.
Tá certo? Vamos deixar para outro dia.
A gente fala mais, então, da formação das escolas de samba. O que tem a Praça 11 a ver com isso tudo? Já viajamos muito, 3 episódios. Você pode voltar aí os outros 2 anteriores, trazendo um pouco da Praça 11. Tem mais pela frente ainda, né?
Exatamente. Tem pelo menos mais uns 2 aí, por aí. Vamos ver. É isso. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando que está lá o Luiz Carlos Magalhães.
Oficial.
Para vocês sugerirem, fazerem críticas, corrigirem. Tem gente que me corrigiu aí. me corrigindo. E eu acho isso muito bom.
É bom, sempre válido. Até a semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.
Até a semana que vem, um grande abraço a todos.